Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Operação Verão 2026 é deflagrada no Pará. Alta de vírus respiratórios no Amazonas preocupa especialistas. Parintins adere ao programa do MEC voltado ao hip-hop. E coordenação da FUNAI é instalada em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando sobre o 4G no campo, porque o estado de Rondônia somou mais 8 localidades conectadas. Desde 2023, quase 3 mil áreas rurais brasileiras passaram a contar com internet móvel de quarta geração. Saiba mais com Bianca Mingotti.
Nos últimos 3 anos, mais de 8 localidades rurais de Rondônia passaram a contar com sinal de internet móvel 4G. A iniciativa do Ministério das Comunicações, o MCOM, ampliou a conectividade em regiões afastadas dos grandes centros e faz parte das ações voltadas à inclusão digital no país. Ao todo, 2.902 localidades rurais de todas as regiões do Brasil foram atendidas com a expansão da telefonia móvel. Com a chegada do 4G, moradores do interior passaram a ter acesso a serviços digitais diretamente pelo celular, como plataformas de educação, atendimento em saúde, serviços públicos e operações bancárias. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que levar o 4G para o interior é necessário para ampliar a inclusão digital em todo o país. Ele destacou ainda que a conectividade também beneficia produtores rurais com impactos à economia local. Abre aspas. Nossa meta é aproximar as pessoas dos serviços básicos essenciais, da telemedicina e da educação à distância, além de tornar o pequeno produtor mais autônomo ao permitir o acesso a bancos e plataformas governamentais diretamente pelo celular, sem precisar sair de sua propriedade. Fecha aspas. A região Nordeste lidera a expansão do 4G no campo. Desde 2023, 956 localidades rurais nordestinas receberam cobertura móvel. Na sequência, aparecem o Sudeste, com 749 áreas atendidas, o Sul, com 571, o Norte, com 426 e o Centro-Oeste, com 200 áreas rurais atendidas pela tecnologia. Segundo o Ministério das Comunicações, levar internet às áreas rurais envolve planejamento, instalação de infraestrutura, autorização para uso de radiofrequência e licenciamento das torres de telefonia. A expansão integra compromissos do leilão do 5G e ações coordenadas pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, o GIRED. O MCOM também participa do GIRED, ao lado de representantes da Anatel, radiodifusores e operadoras de telecomunicações. Reportagem Bianca Mingotti.
E o estado de Roraima manteve saldo positivo na geração de empregos formais em 2026. Dados do novo CAGED mostram que o estado continua abrindo novas vagas, com destaque para o setor de serviços e para a contratação de jovens. A reportagem é de Kayla Silva.
Roraima registrou saldo positivo de 129 novos empregos com carteira assinada ainda no mês de maio, segundo dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado contribui para o desempenho do mercado de trabalho no estado, com destaque para o setor de serviços, que liderou a geração de vagas, seguido pela indústria e pela agropecuária. Comércio e construção foram os únicos segmentos a fecharem o mês com saldo negativo. Entre os municípios, Boa Vista concentrou o maior número de novos postos de trabalho, mas Cantá, Pacaraima, Normandia e Bonfim também apresentaram resultados positivos. Os dados mostram ainda que os homens tiveram ligeira vantagem nas contratações. Já a faixa etária de 18 a 24 anos foi a que mais garantiu vagas formais, enquanto trabalhadores com ensino médio completo lideraram o número de admissões. No cenário nacional, o Brasil criou mais de 72 mil novos empregos com carteira assinada em maio. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2026, o país já soma mais de 767 mil novas vagas formais, reforçando a tendência de crescimento do mercado de trabalho. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Verão 2026 começa com reforço de quase 5 mil agentes em atuação integrada em todo o Pará. Ações seguem até o dia 3 de agosto, com efetivo ampliado, monitoramento em tempo real e reforço nas praias, rodovias, rios e balneários durante as férias escolares. As informações com Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SIGUP, iniciou nesta sexta-feira a Operação Verão 2026. A ação em Salinópolis marca o reforço integrado das forças de segurança em todo o território estadual durante o período de férias escolares e contará com a atuação de mais de 4 mil agentes até o dia 3 de agosto. Durante a programação, também foi ativado o Centro Integrado de Comando e Controle, instalado na Praia do Atalaia, que passa a coordenar em tempo real as ações operacionais desenvolvidas na região. Ordenada pela SIGUP, a Operação Verão reúne os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, além de instituições estaduais, municipais e federais parceiras. O planejamento contempla ações ostensivas, preventivas e de fiscalização nas praias, balneários, rodovias, rios e demais localidades que registram aumento no fluxo de visitantes durante o verão. Ao todo, mais de 361 viaturas serão empregadas durante a operação, entre veículos de quatro rodas, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, ambulâncias de resgate e veículos especializados. O Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Pará também reforçará o policial com 48 policiais montados, empregados em rondas preventivas nas áreas de maior circulação. O secretário adjunto operacional da SIGUP, o coronel PM Tarcísio Costa, destaca que a operação foi planejada de forma integrada para garantir uma atuação rápida e eficiente em todas as regiões contempladas.
Operação Verão 2026, operação extra que conta com a integração de todos os órgãos que compõem a segurança pública no nosso estado, né? Estaremos agindo nos principais balneários e vias de acesso a esses balneários para trazer tranquilidade a toda a população paraense. Estaremos contando nessa operação em torno de 4.500 profissionais da segurança pública para atender toda a população paraense. Também estaremos instalando hoje uma base na Praia do Atalaia para atender a população, onde será possível fazer os atendimentos de registro de ocorrência, atendimento de violência contra a mulher também. Então, todos os órgãos estarão numa ação integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CEAP, para atender essa população.
Como parte da estratégia operacional, o Centro Integrado de Comando e Controle de Salinópolis funcionará durante o período da operação, reunindo representantes dos órgãos de segurança em um único espaço, permitindo monitoramento em tempo real, o compartilhamento de informações e a tomada de decisões de forma integrada. Além da unidade fixa instalada na Praia do Atalaia, a Operação Verão contará com centros móveis de Mosqueiro, sob coordenação da SEGUP, e a Juruteua, no município de Bragança, coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar, e em Outeiro, em apoio à Guarda Municipal de Belém. Em Bragança também será empregada uma carreta de monitoramento da Polícia Militar durante as festividades alusivas ao aniversário do município. As aeronaves também serão utilizadas em missões de patrulhamento, monitoramento, salvamentos, resgates e remoções aeromédicas, garantindo maior rapidez no atendimento das ocorrências. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins adere ao programa do MEC voltado ao hip hop.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Especialista orienta sobre prevenção da bronquiolite diante de alta de vírus respiratórios no Amazonas. Médico recomenda lavar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas gripadas, reduzir a exposição de crianças a locais fechados e com aglomeração, além de manter limpos brinquedos e objetos de uso diário. Confira com Yolanda Mendes.
Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas indicam 413 casos do vírus sincicial respiratório entre janeiro e 22 de junho deste ano. O VCR representa a principal causa de bronquiolite. Do total, 275 casos atingem crianças com menos de um ano. Fevereiro registra o maior número de ocorrências no período. O pediatra Luiz Felipe Sordi explica que os pais devem observar principalmente sinais de dificuldade para respirar.
Com a chegada do período de maior circulação dos vírus respiratórios, um dos problemas que mais preocupa os pais é a bronquiolite. A bronquiolite é uma infecção causada, na maioria das vezes, pelo vírus sincicial respiratório, o VSR. Ela comete principalmente bebês menores de 2 anos, especialmente os menores de 6 meses. No início, parece um simples resfriado, nariz escorrendo, tosse e, às vezes, febre baixa. Mas com a evolução, o bebê pode começar a respirar mais rápido, apresentar chiado no peito, fazer um esforço maior para respirar, recusar as mamadas ou ficar mais sonolento. Esses são sinais de alerta, indicam que a criança deve ser avaliada rapidamente por um médico.
Para reduzir o risco da doença, o médico recomenda lavar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas gripadas, reduzir a exposição de crianças a locais fechados e com aglomeração, além de manter limpos brinquedos e objetos de uso diário.
A prevenção continua sendo a melhor estratégia. Lavar bem as mãos, evitar contato do bebê com pessoas gripadas, manter os ambientes ventilados, não expor a criança a fumaças de cigarro e manter vacinação em dia. Além disso, alguns bebês que fazem parte dos grupos de maior risco podem receber uma medicação específica para ajudar na prevenção da doença, conforme indicação do médico pediatra.
Outra forma de proteção envolve a vacinação contra o vírus sincicial respiratório. O imunizante ofertado pelo Sistema Único de Saúde para gestantes protege os bebês desde os primeiros dias de vida. Esse período apresenta maior risco de complicações. O imunizante também atende bebês prematuros. A indicação inclui crianças menores de 2 anos com comorbidades.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E o plenário Noêmia Bastos Amazonas da Assembleia Legislativa de Roraima recebeu uma sessão especial para a entrega da comenda Orgulho de Roraima. Mais de 30 policiais militares foram homenageados pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Os detalhes com Kayla Silva.
Ao todo, 32 policiais militares receberam a comenda Orgulho de Roraima, homens e mulheres que dedicam a vida à segurança da população e que têm o trabalho reconhecido pelo Parlamento Estadual. Entre os homenageados está o subcomandante da Polícia Militar de Roraima, Coronel Igor Maico Lima. Ele falou sobre os desafios da profissão e destacou o preparo dos policiais para enfrentar a criminalidade.
É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, não só para mim, né, como oficial, mas todos os nossos praças, né? É, a cada dia que acordam para desenvolver o seu serviço na Polícia Militar, então, não só para mim, como para todos os policiais hoje homenageados, essa é a nossa grande dificuldade, que é lidar com a criminalidade, lidar com a dificuldade que muitas das vezes o Estado tem em relação à criminalidade, mas nossos policiais, muito bem preparados e muito bem treinados, serviram muito bem a nossa sociedade.
Há 17 anos na Polícia Militar, a tenente Rejane Castro Silva também foi uma das homenageadas com a Comenda Orgulho de Roraima. Ela ressaltou a satisfação em representar as mulheres da corporação e lembrou da trajetória dedicada à instituição.
É uma honra estar representando as mulheres aqui e principalmente estar representando as mulheres por conta da minha comandante, que é mulher também, né? Então é sempre uma felicidade estar aqui. Nesses 17 anos que eu estou na Polícia Militar, eu sempre trabalhei na parte de licitações e contratos, sempre trabalhei com verbas federais, trazendo recursos para a nossa instituição e ajudando principalmente os nossos colegas que estão lá na ponta, né? Que estão no operacional. Então a gente sempre trabalhou trazendo recursos para compra de viaturas, armamentos. Então para mim é muito feliz hoje estar aqui, né? Recebendo essa comenda.
A Comenda Orgulho de Roraima é uma das mais importantes homenagens concedidas pela Assembleia Legislativa. O reconhecimento é destinado a pessoas e instituições que contribuem para o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico do Estado. A homenagem aos policiais militares foi uma iniciativa do presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Everton, como forma de reconhecer o compromisso e a dedicação dos profissionais com a segurança pública. O parlamentar enfatizou a importância do trabalho realizado pela corporação.
A Polícia Militar, ela é essencial para que a gente possa garantir que a nossa sociedade tenha uma vida tranquila, harmônica e em paz. E o trabalho desses homens e mulheres, que muitas das vezes deixam as suas famílias, deixam as suas casas e vão às ruas defender a população do nosso estado, ele precisa sim ser homenageado. Então, meu respeito a todos os homens e mulheres que compõem a Polícia Militar do Estado de Roraima.
De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins aderiu ao programa do MEC voltado ao hip-hop. Nesta primeira fase, o programa será implantado em escolas municipais e de tempo integral. Acompanhe com João Carlos Moraes.
O município de Parintins oficializou a adesão ao programa Escola Nacional de Hip-Hop, iniciativa do Ministério da Educação que utiliza a cultura hip-hop como ferramenta pedagógica. O termo de adesão foi assinado pela secretária municipal de Educação, Gisele Batista Soares, no dia 30 de junho. Nesta primeira etapa, o programa será implantado em escolas municipais de tempo integral da zona urbana. Segundo o consultor do programa, Lamartine Silva, a proposta tem como foco reduzir as desigualdades educacionais, especialmente entre estudantes negros e brancos.
Existem dados que apontam que, mesmo na escola pública, há uma desigualdade com relação à questão do aprendizado entre pessoas brancas e negras. E aí o movimento hip-hop entra com a sua pedagogia de rua, através dos elementos do movimento hip-hop, rap, break, grafite, DJ e conhecimento, para melhorar o desempenho desses alunos não brancos dentro do processo de aprendizado na escola.
A subsecretária municipal de educação, Carla Josiane, afirma que o programa busca fortalecer a formação dos estudantes e contribuir para a capacitação continuada dos profissionais da educação.
E tem como objetivos principais fomentar o protagonismo juvenil nas redes de ensino, bem como contribuir para o enfrentamento às desigualdades educacionais por meio das inovações pedagógicas e curriculares. Também vai fortalecer a integração de saberes tradicionais, populares e científicos nos currículos da rede municipal e também vai apoiar as redes de ensino da integração do hip-hop como instrumento didático-pedagógico nos currículos da educação básica para que nós possamos contribuir para a formação continuada dos profissionais da educação.
A ativista do movimento hip-hop em Parintins e representante do Ponto de Cultura Coletivo de Mulheres Artistas de Parintins, Estamos Juntas, Nita Paz, comemorou a adesão do município. Ela lembrou que o movimento local protocolou um pedido junto à CEMED e à SEDUC solicitando a participação no programa.
Então isso muito nos alegra, a gente fica feliz. Há duas semanas a gente entrou com um ofício na Secretaria Municipal de Educação de Parintins, entramos também na SEDUC e a gente teve retorno. A gente sabe também que o Estado do Amazonas também aderiu. Então a gente está aqui, né, para contribuir, para somar no que for possível, né, de acordo com as nossas experiências dentro da cultura hip-hop. E que o hip-hop, né, se torne ainda mais ferramenta educativa na cidade de Parintins.
No Amazonas, dos 62 municípios, 55 aderiram ao programa Escola Nacional de Hip-Hop, o que representa aproximadamente 88,7% das cidades do estado. O programa prevê investimentos de 50 milhões em todo o país até 2027 e tem como objetivo aproximar o ambiente escolar das vivências dos estudantes, utilizando elementos da cultura urbana para promover a inclusão, equidade e inovação no processo de ensino-aprendizagem. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Povos indígenas do Médio Solimões passam a contar com uma estrutura regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, instalada em Tefé, no Amazonas. A nova coordenação regional representa um avanço na garantia de direitos e no fortalecimento de políticas públicas voltadas às comunidades indígenas da região. Augusto Júnior traz as informações.
A instalação da Coordenação Regional do Médio Solimões, da FUNAI, marca um novo momento para os povos indígenas da região. A nova unidade aproxima a atuação do órgão federal das comunidades indígenas, fortalecendo o acesso às políticas públicas, a proteção territorial e a promoção dos direitos sociais. A criação da coordenação atende a uma reivindicação histórica dos povos indígenas do Médio Solimões e busca tornar mais ágil a atuação institucional da FUNAI em uma região marcada por grandes distâncias e desafios logísticos. Durante a cerimônia, lideranças indígenas, representantes de instituições parceiras e autoridades destacaram a importância da nova estrutura para fortalecer o diálogo entre as comunidades e o Estado. A chefe do Serviço de Promoção dos Direitos Sociais e Cidadania da Coordenação Regional do Médio Solimões, Dayara dos Santos Ribeiro, indígena do povo Cambeba, fala sobre os impactos dessa nova etapa para os povos indígenas da região.
Então, a Coordenação Regional do Médio Solimões, né, FUNAI, CRM-SOL, ela representa muito mais que um avanço para nossas populações daqui, né, e para as políticas públicas do nosso país mesmo, porque ela fortalece e garante ainda mais os direitos que já são previstos na Constituição, né, e também com a presença institucional mesmo aqui no território, ela fortalece e melhora essa articulação das políticas voltadas tanto para a proteção territorial, para a promoção dos direitos, enfrentamento a vários tipos de violência, e também fortalece a cidadania indígena. Então é um passo muito importante para que nós, povos indígenas do Médio Solimões, tenhamos nossas demandas atendidas de fato, né? Com mais agilidade, com respeito e de uma forma mais próxima também.
Nayara também destaca quais serão as principais ações desenvolvidas pelo Serviço de Promoção dos Direitos Sociais e Cidadania junto às comunidades indígenas atendida pela coordenação.
As demandas da nossa região, elas são gigantescas, né? E então a gente tem buscado estratégias coletivas para a gente conseguir superar algumas dessas dificuldades de atender essas demandas. Então, as principais necessidades desse território é o serviço realmente de acesso aos direitos sociais e cidadania. Então, a gente tem buscado, né, apoiar as organizações, as lideranças, promover mesmo a participação social e articular essas ações com os diferentes órgãos governamentais, né? Prefeitura, CRAS, Defensoria, então todos os órgãos competentes, a própria DSEI, CESAI, para tentar superar algumas dessas dificuldades, né? E trabalhar coletivamente para conseguir atender quem realmente precisa, que são os povos indígenas. E também, né, nessa busca, valorizar as iniciativas das mulheres, da juventude e das comunidades, né? Mas de forma a sempre respeitar a autonomia dos povos e as suas próprias formas de fazer isso, né? Então a FUNAI, ela vem com esse objetivo de não trabalhar sozinha, mas articulada com todas as organizações, órgãos competentes que já estão presentes nesses territórios.
A Coordenação Regional do Médio Solimões foi oficialmente instalada nesta quarta-feira, 1º de julho, em Tefé. A cerimônia reuniu lideranças indígenas, representantes de organizações da sociedade civil, instituições parceiras e autoridades dos governos federal, estadual e municipal. Entre as presenças de destaque estiveram o ministro dos povos indígenas, Eloy Terena, a presidenta da FUNAI, Lúcia Alberta Baré, representantes da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, além do prefeito de Tefé, Nixon Marreira, e diversas instituições que atuam na defesa e promoção dos direitos dos povos indígenas na região. A expectativa é que a nova coordenação fortaleça a presença institucional da FUNAI e amplie o acesso das comunidades indígenas às políticas públicas federais. De Tefé, no Amazonas, da Rádio Xibé, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerramento do projeto Forte Mais Gestão celebra conquistas comunitárias de empreendimentos no oeste do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de cooperativas, associações da agricultura familiar e empreendimentos solidários do oeste do Pará participaram da etapa de encerramento do projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará e IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Durante a programação realizada nos dias 1º e 2 de julho, os comunitários celebraram as conquistas e resultados desenvolvidos pelo projeto ao longo de quase 2 anos de execução no âmbito da gestão e fortalecimento da agricultura familiar. Bruno Almeida, coordenador de área do projeto, destaca sobre a integração dos empreendimentos e resultados.
A gente está nessa etapa de encerramento, né? Então a gente recebe aqui em nossa instituição os empreendimentos que foram atendidos, né? Então a gente tem representantes dos municípios de Placas, Uruará, o pessoal de Mojuí dos Campos está aqui também e Santarém. E hoje a gente teve a oportunidade de fazer entrega de alguns certificados, a gente teve algumas autoridades aqui presentes também que trouxeram algumas novidades. Ao que estamos observando, o nosso projeto, ele atendeu as expectativas, a gente observou ao longo desses 12 meses realizações de uma série de capacitações, a gente também trabalhou muito na organização dos empreendimentos, né? Orientações sobre como conduzir algumas atividades. A gente observa que alguns empreendimentos estão muito avançados, então a gente também, a partir disso, conseguiu promover uma troca de conhecimento entre as organizações.
A partir de agora, em uma das etapas do projeto, no formato de aditivo, será realizada com os empreendimentos uma atividade de digitalização dos documentos que devem auxiliá-los no processo de gestão, como relata Bruno Almeida.
A gente tem uma etapa desse nosso projeto que ainda a gente vai ter continuidade, que vem no formato de aditivo. É uma parte que a gente promove nos empreendimentos atendidos uma atividade de digitalização de documentos, né? A gente sabe que alguns empreendimentos ainda têm todos os registros em papéis, e aí a gente parte para uma fase de digitalização, desenvolvimento de software, uso de planilhas em Excel, o que também a gente visualiza que poderá auxiliar no processo de gestão dos empreendimentos atendidos.
Para Sandra Ferreira, vice-presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares e Extrativistas do Distrito Camburão, no município de Alenquer, o projeto foi um divisor de água para ampliar conhecimentos e o acesso a outros programas que incentivam a agricultura familiar.
Está sendo um divisor de água, né, para nós da associação, porque como nós ainda não temos acesso a nenhum programa social, projetos sociais, o programa ele trouxe assim, uma nova visão, né? Ele amplia a nossa visão através de um diagnóstico que foi feito, né, nesse decorrer aí do programa. E com esse diagnóstico feito, a gente tem assim, abre um leque de possibilidade para ser trabalhado tanto a parte negativa quanto a parte positiva da associação. Então, isso é muito importante para que a gente possa avançar, né, nos trabalhos junto aos agricultores da nossa comunidade.
Maria Solange Maia, da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais Flores do Campo, de Mojuí dos Campos, destaca também a importância desse apoio.
Estamos aqui através de um convite, né, lançado pelo Projeto Mais Gestão, que já está em funcionamento lá, atuando lá na nossa associação, né? E nós viemos aqui para poder receber mais conhecimento, né?
O encerramento oficial aconteceu no auditório do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, e reuniu autoridades, representantes de instituições e participantes do projeto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. Aqui o padre Guto Feitosa com o editorial para esta sexta-feira, o famoso sexto, hoje dia 3 de julho, ano da graça, ano franciscano do Senhor de 2026. Ótima sexta, ótimo final de semana para você. Eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a nossa consternação pelas vítimas do terremoto na Venezuela. Muitas pessoas atingidas por esse grave incidente e que traz muita dor à nossa América Latina, ao mundo como um todo. Eu lamento um pouco, acho que a divulgação e as notícias sobre esse terrível acidente têm sido muito poucas na mídia, mas a gente precisa gerar mais consternação e atitudes também de caridade e de ajuda humanitária em prol da Venezuela. A nossa oração e o nosso sentimento de apoio à população da Venezuela nesse momento. Também destacar que nós estamos começando um novo mês, chamado Mês das Férias, findado o mês de junho da cultura, embora alguns arraiais ainda continuem nesse mês de férias. É uma nova oportunidade para a gente renovar nossa vida, renovar nossos compromissos com a justiça, com a paz, com a fraternidade e com o Evangelho. E lembrando que estamos cada vez mais nos aproximando mês a mês das eleições e precisamos ter um bom discernimento para votar em candidatos comprometidos com a justiça e com a paz também. Nós ainda continuamos no tempo da Copa do Mundo, esse torneio que encanta, que celebra o esporte, mesmo apesar de algumas críticas que podemos fazer em algumas situações, mas vale a pena a gente ter nesse mês de julho esse sentimento de fraternidade universal, de alegria. Neste domingo, teremos um jogo do Brasil em que ele pode seguir adiante ou se despedir da competição, como tantas outras seleções já se despediram. Vamos torcer, vamos vibrar, sem nos esquecer dos nossos compromissos éticos e sociais, mas vamos torcer e vibrar pela seleção brasileira. Faz bem. É um dos momentos, podemos assim dizer, que o esporte nos propicia essa alegria de sermos humanos, essa alegria de sermos latino-americanos, essa alegria de sermos brasileiros. Dito isto, meu abraço a você, desejando mais uma vez um ótimo final de semana e saudando todos os ouvintes da RNA em toda a Amazônia Legal, em toda a nossa querida Amazônia. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.485 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Kaila Silva, Augusto Júnior, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes e Bianca Mingotti. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.